Boa noite, nobres edis, Mosca, Costa Vale e o Nelson, que se fazem presente aqui nesta noite, os que nos acompanham pela televisão legislativa. Antes de iniciarmos, convido o primeiro secretário, o vereador José Helena Milhomi, que leia a mensagem da Bíblia Sagrada.
Efésios, capítulo 9, versículo de 10 a 15. Finalmente, irmão, fortalecei-vos o Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir à cilada do demônio. Pois não, é contra o homem de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo, tenebroso, contra forças espirituais do mal, espalhada nos ares. Tomar, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-nos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Fica alerta, a cintura cingindo com a verdade do corpo, vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador José Leno Milhomi. Havendo quórum legal e a proteção de Deus, declaro aberta a 29ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura de 2019. Ata da 28ª sessão ordinária do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, esteve à disposições dos nobres edis, coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Ata da primeira sessão solene do segundo período legislativo, da terceira sessão legislativa, da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo expediente recebido, passamos para a leitura do dia. Convido então o primeiro secretário, o vereador José Leno Milhomi, que assuma os trabalhos.
Senhor presidente, demais vereadores e tudo aqui presente, meu boa noite. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, parecer do requerimento do cidadão 01 de 2019. Requer a revogação do decreto legislativo número 003 de 20 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a revisão das contas relativa ao exercício 2015 do município de Corbélia e consequente reapreciação das contas do referido exercício em virtude da decisão prolotada no Acordão 207 de 2018 no Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Paraná. Autor Ivanor Damião Bernardi. Relator Paulo José Borges Cardoso. Parecer desfavorável. Trata-se do requerimento do cidadão do objetivo de revogação do Decreto Legislativo 03 de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a rejeição das contas relativas ao exercício 2015 do município de Corbélia e consequente reapreciação das contas do referido exercício, em virtude da decisão prolotada do Acordão número 207 de 2018 do Tribunal Pleno do Paraná. Voto do relator. Com base do artigo 56 do inciso 4º do requerimento do regimento interno, relatamos a presente proposições, cumprindo obrigações legais, possamos expor ao voto para análise e deliberações da comissão. Para presente exposições do voto, acreditamos importante resgatar suscitadamente a memória das contas do exercício 2015. O município apresentou as contas do exercício 2015 sobre 264.622/2016 ao Tribunal de Contas do Estado, que distribui à Coordenadoria da Fiscalização Municipal, que no primeiro exame, pelo parecer 2.748/2016, apontou a irregularidade, garantindo o direito à ampla defesa ao contraditório, intimou o requerente a manifestar quanto aos apontamentos, sendo que o mesmo apresentou a resposta, resultando em novo exame pelo parecer 1501/2017, mantendo os mesmos apontamentos de irregularidade. O parecer está acompanhado pelo Ministério Público de Contas. Por fim, foi prolatado o acordão 320 de 2017 na primeira Câmara, julgado as contas do exercício 2015 irregulares, mesmo com a intimação e a publicação do Diário Oficial na decisão requerente, não apresentou qualquer recurso, deixando ocorrer o trânsito em julgado da mesma, ou seja, passando a existir no mundo jurídico a conclusão de irregularidades das citadas contas. Notificada a Câmara Municipal por esta comissão, iniciou julgamentos da referida conta, juntamente disponibilizando todos os processos publicamente e intimando o requerente para apresentar defesa, concedendo um prazo de 90 dias em ação aos pisos de ampla defesa ao contraditório. Enquanto tramitava o julgamento nesta Casa de Lei, o requerente propôs ações rescisórias com o objetivo de revogar o acordão do parecer prévio 320/2017, apresentando documento da época dos fatos não apresentado no processo de prestações de conta. Transcorrido o prazo de 90 dias para apresentações da defesa, o requerido não apresentou qualquer resposta. Esta comissão apresentou o parecer pela irregularidade das contas, acompanhando o acordão do parecer prévio, sendo o requerente intimado para comparecer à sessão realizada, sustentação oral. Contudo, não compareceu, protocolou o pedido de suspensão do julgamento, informando esta Casa de Lei da existência das ações rescisórias da tarde da data do julgamento. Analisando o processo junto ao Tribunal de Contas, a assessoria jurídica apontou um parecer que o Tribunal não concedeu a liminar requerida, bem como tal tipo de ações se processa sem efeito suspensivo. O tal parecer foi apreciado pelo plenário desta Casa e mantido o julgamento, sendo então aprovado por 6-5 o projeto de acordo legislativo 03/2017, encerrando seu julgamento das contas do exercício 2015. Por consequência natural, foi prorrogado o decreto legislativo 03/20/2017, dispondo sobre irregularidade das contas municipais do exercício 2015, sobre responsabilidade do requerente. Resgatada em memória da conta, é importante ainda ressaltar que a superveniente procedência das ações rescisórias tem qualquer força capaz de alterar o julgamento processado nesta Casa de Lei. É o ato jurídico perfeito dele decorrer, ou seja, o Decreto Legislativo 03/2017. Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná já se manifestou em consulta à Câmara Municipal de Palmital. Seu julgamento posterior de ações rescisórias modificar a recomendação contida no parecer prévio, caberá ao próprio Legislativo decidir se repete o julgamento das contas ou se mantém. Para isso, deve considerar, como já dito acima, que o parecer prévio desta Corte não vincula a decisão dos vereadores em relação às contas do prefeito. Contudo, se a Câmara optar por não repetir a votação, o julgamento da conta apenas o Poder Judiciário poderá dirimir as questões. Lembra, no entanto, que o Tribunal de Contas não tem jurisdição para indicar o caminho a ser seguido. Quando constatado essa situação, o Tribunal de Contas do Paraná, processo 126.697 de 2008, o acordão 1060 de 2008, Tribunal Pleno Reis Jorge Reis, 31/7/2008, sessões número 27. Considerando que o processo de julgamento observou e garantiu ampla defesa ao contraditório do requerente, foi colocado em discussão e julgamento. Considerando que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado não é vinculado a decisões desta Casa de Lei, o exemplo recente é o julgamento das contas do exercício 2016, em que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado julgava irregularidade na respectiva conta a esta Casa de Lei, a julgou regulares por 9-1. Não verificamos qualquer fato capaz de anular as normas consubstanciadas no Decreto Legislativo 003/2017 ou qualquer outro motivo que justifique a repetição do julgamento, exceto por força de ordem judicial, cabendo ao interessado, neste caso, tomar iniciativa. Portanto, com o relator, atendemos que o requerimento em análise não merece prosperar, mantendo-se incólume. O decreto legislativo referenciado ao que opinamos pelo indeferimento do requerimento do cidadão 01 de 26 de agosto de 2019. Paulo José Borges Cardoso, relator. Parecer das comissões. Atendendo o que determina o regimento interno da Câmara Municipal, membros de comissões de Economia, Finanças e Orçamento, em reunião nos termos do voto do relator, por maioria, manifestam conhecer o presente e no mérito pelo parecer. Desfavorável, indiferindo o requerimento do cidadão 001 de 26 de agosto de 2019. Votaram nos termos acima o vereador José Heleno Milhomi, Paulo José Borges Cardoso votou o contrário e os termos acima sendo vencido. O vereador Odair Pazetti, ao parecer da sala de sessões de Corbelhas, 10 de setembro de 2019. José Heleno Milhomi, presidente, Paulo José Borges Cardoso, vice-presidente, Odair Pazetti, membro.
Então, quanto ao Ivanor Damião Bernardi, que ele procure aí os seus direitos cabíveis.
Indicação 67/2019. Autoria Valdir Cordeiro. Indica que seja realizado o trabalho de conscientização sobre cuidados com o meio ambiente na proximidade do Rio dos Porcos, o Rio Rancho Mundo. O vereador que subscreve a atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 74 do regimento interno, a presente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestor junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de realizar trabalhos de conscientizações e acerca dos cuidados necessários que devem ser tomados em relação ao meio ambiente, especialmente com a população no perímetro urbano, em referência aos cuidados com o Rio dos Porcos e Rio Rancho Mundo e a sua proximidade. Justificativa. O vereador justifica que a presente indicação tem por objetivo resolver um sério problema que vem se agravando nas proximidades do Rio dos Subcitado. E ocorre que a população tem a prática de depositar materiais descartados, como sofá velhos, móveis, sem utilidade, dentre outros objetos, nas proximidades do rio. O que polui o meio ambiente e causa sérios danos à natureza. Além disso, tal conduta está tipificada na Lei 9.605/98, com o crime ambiental. Desta forma, indica para que seja feito o trabalho de conscientização, abordando a consequência dessa prática ao meio ambiente, bem como que seja aplicada a penalidade prevista nas legislações aos infratores. Valdir Cordeiro, vereador.
Passamos para a ordem do dia. O projeto já foi lido, a emenda do projeto, só lemos aqui, então, o parecer das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Comissão de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, Comissão de Educação, Cultura e Saúde. Parecer do projeto de lei 024/2019 e o parecer da emenda 017/2019. Dispõe sobre a implantação do programa de política municipal da saúde pública e da outras providências. O autor, Poder Executivo Municipal, relator Luiz Carlos Stimmer, Justiça e Redação, relator Odair Pazetti, Economia, Finanças e Orçamento, relator José Osni Alves, Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, relator Paulo Zaquete, Educação e Cultura. Parecer favorável. Trata-se de um projeto de lei que pretende instituir o Programa Municipal de Atenção à Saúde. Foi realizada a reunião conjunta nas comissões com a presença da senhora Cleide Terezinha dos Santos Messias, secretária municipal de saúde, e do senhor Fabiano Sartori Ferreira de França, servidor do município, para esclarecimentos, debate, estudo e sugestões. Manifestando anuências com diversas sugestões advindas da reunião. A senhora secretária deu encaminhamento aos ajustes do projeto de lei, culminando na apresentação da emenda substitutiva pelo Poder Executivo Municipal. Voto do relator, com base do artigo 55 do inciso 1, do artigo 56 do inciso 1, do artigo 57 do inciso 1 e do artigo 58 do inciso 1. Todo o regimento interno relatamos apresentando proposições, cumprindo as obrigações. As obrigações legais. Passamos a expor ao voto para análise e deliberação das comissões. Conforme define o regimento interno, a Comissão de Justiça e Redação tem incumbência de analisar a admissibilidade das proposições, visando sua compatibilidade com a constitucionalidade e legalidade técnica legislativa. No que tange a tais aspectos, conforme descrito no parecer jurídico, a proposição está adequada à legislação, também de acordo com a técnica legislativa, com um pequeno ajuste de formação. A proposta de análise propõe atuações permanentes do município com 22 frentes de atenções formadas um programa de saúde pública que abrange as obrigações municipais quanto à saúde básica. O programa contempla 6 projetos de caráter educativo, conscientização, 7 projetos de atividades diretas à saúde, 8 projetos de tratamento terapêutica e um de caráter regulatório. Portanto, com relatores, entendemos que a matéria em análise não encontra impedimento de ordem legal ou material que opinamos pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei 024, de 24 de junho de 2019. Desde que integrados aos termos da emenda 017 de 27 de agosto de 2019 ao referido projeto, que deve ser votada com prioridade o texto inicial proposto para que, aprovada, passar a compor o texto a ser analisado e julgado pelos nobres edis. Luiz Carlos Stime, relator. José Unialve, relator. Odair Pazetti, relator. E Paulo Zaquete, relator. O parecer das comissões, entendendo que determina o requerimento, o regimento interno da Câmara Municipal dos membros das comissões de Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, Desenvolvimento Social, Esporte, Turismo, Educação e Cultura e Saúde. Em reunião conjunta pela totalidade, acata os votos dos relatores e manifesta, pelo parecer favorável, a tramitação do projeto de lei 024 de 24 de junho de 2019, entregando o texto da emenda substitutiva 017 de 27 de agosto de 2019. É o parecer da Sala de Sessões Corvelha 3, de setembro de 2019. Projeto de lei 024-26 de junho de 2019. Redações final com incorporações da emenda 017-2019. Dispõe sobre a implantação do Programa de Política Municipal da Saúde Pública e da Outras Providências. Artigo 1º. Fica implantado no município de Corvelha o Programa de Atitude Gerando Saúde, com política pública municipal contendo projeto de relevância à saúde, estabelecendo estratégia na área da educação, prevenção e promoção à saúde. Artigo 2º. O Programa Gerando Saúde contém o seguinte projeto estratégico da saúde pública. Inciso 1º. A educação permanente na saúde pública tem por objetivo a execução do projeto que venha a contribuir com o crescimento profissional dos trabalhadores da saúde, tendo ênfase no processo de educação em saúde. Inciso 2º. Cuidadores têm por objetivo criar um espaço para que pessoas faz o trabalho de cuidador do idoso, acamado domiciliado, receber informações relevantes para o cuidado da população acamada, bem como facilitar trocas de receitas, informações nutricionais e exercício básico para um acamado, viabilizar direitos e esclarecer deveres, acompanhar a saúde mental dessa pessoa que faz esse cuidado. Inciso 3º, papo de família, voltado ao esforço de conscientização da população por meio de intervenções do agente comunitário da saúde, vinculada a promoções de prevenção da saúde, especialmente em campanha como Agosto Azul, Outubro Rosa, e também desenvolver a estratégia do cuidado da saúde mental desse agente comunitário da saúde. Inciso 4º. Planejamento familiar, abordar o conteúdo de Lei 9.663, de 12 de janeiro de 1996, é contido na Política Nacional do Planejamento Familiar, implantada em 2007 pelo Governo Federal, oferecendo 8 métodos contraceptivos pelo SUS, além de vendas de anticoncepcionais e a preços reduzidos na farmácia popular, abordando os temas como a prevenção de gravidez não planejada, gestações de alto risco e promoção de maior intervalo entre os partos, além de viabilizar avaliações e o parecer pertinente para o encaminhamento do método contraceptivo definitivo, vasectomia e laqueadura. Inciso 5º. Peso saudável busca acordar populações que encontram em sobrepeso, obesidade, bem como a promoção do estilo de vida saudável como estratégia de intervenções benéficas. Inciso 6º. Saúde e a escola, conscientizações alimentares, está voltado para a prevenção e a construção de uma consciência alimentar do aluno da Rede Municipal de Corvelha, trabalhando em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação no combate de fatores como obesidade e desnutrição infantil. Inciso 7. Postura na escola tem por objetivo desenvolver avaliação e conscientização da população escolar em relação aos cuidados com a postura e prevenção do desvio posturais. É com os educados de 11 a 17 anos identificados por algum distúrbio posturas, desenvolveram um grupo de reeducação postural. Inciso 8º. Atenção, integra a saúde à população e do campo. Tem como objetivo promover atendimento multiprofissional à população, moradores da comunidade rurais, garantindo acesso ao serviço da saúde com resolutividade, qualidade e humanização. O inciso 9, acupuntura para todos, práticas integrativas e complementares, vem como encontro de execução do serviço como foco de medicina tradicional chinesa, mais especificamente acupunturas, executando também auriculoterapia e ventosaterapia, todos os componentes da prática integrativa e complementares. O nono, inciso nono, Maria da Penha, acompanhamento da vítima agressores visa atender uma demanda da origem do Ministério Público do Paraná, promovendo tratamento, orientações psicológicas de ausência de assistência social, além do curso de contenção de raivas e agressividade para o ator da violência familiar. O inciso 11, Mãe Corbelense, vem ao encontro da Política Estadual na Rede Mãe Paranaense, a qual propõe organizações de atenção materno-infantil nas ações do período pré-natal e puerpério. Inciso 12, Nutribaby, amamentação e alimentação saudável, tem o intuito de incentivar o apoio e a prática de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, bem como orientar e estimular a prática de formação de um hábito alimentar saudável, bem pelas crianças até aos 2 anos de idade. O inciso 13. Puérperas tem o objetivo de estabelecer atendimento coletivo com a puérperas e o bebê de até 6 meses, onde viabiliza um espaço que as mulheres acolhidas recebem orientações práticas e emocionais como lidar com o desafio desta fase. Também instruções de como realizar uma amamentação adequada e orientações com relações aos direitos e deveres enquanto cidadão. Inciso 14, banho de balde, também denominado no banho óforo, destinado ao bebê por meio de orientações dos pais para a realização do procedimento, a qual utiliza um balde, água morna, é muito cuidado. A técnica é utilizada em UTIs neonatal, ajudada na autoprecocidade dos bebês prematuros. Bem como utilizado em termos atendo propriedades terapêuticas, proporcionando relaxamento ao bebê. Inciso 15. Alongando a vida, atividade de alongamento no ar livre, utilizando espaço público como parques, academias ao ar livre, realizando exercício da modalidade e alongamento muscular, orientados por profissionais qualificados em níveis de baixa intensidade, favorecendo a prevenção de doença osteomusculares, bem como auxiliar no tratamento de outras patologias, além de incentivar a convivência social. O inciso 16, Corbelia sem dor, desenvolver o grupo terapêutico que se presta ao paciente que já realiza o tratamento fisioterapêutico para dor e origem osteomusculares degenerativa e não estão em período de crise álgica, sendo ao distúrbio álgicos perdures por mais de 90 dias na mesma região, levado à consideração as articulações dos joelhos, colunas e ombro. O inciso 17, hiperdia e hipertenso diabético, realizar acompanhamentos do paciente portadores dessa doença crônica, acompanhando as trocas de receita médica mensalmente. O inciso 18, saúde mental, tem o objetivo de realizar as devidas estratificações de risco em saúde mental na forma periódica e a todos os pacientes, encarando o público de saúde mental na unidade básica de saúde. Assim, realizar atendimentos coletivos de acordo com o grau de risco dessa população, detectando, alterando crenças, comportamentos, pensamento e sentimento de funcionários que restringe a atividade social e pessoal aos profissionais, modificando e melhorando, assim, sua qualidade de vida. Inciso 19. Independência tem o objetivo de viabilizar o tratamento de longa duração por meio do manejo de sistema de regulações dos leitos que a Central de Curitiba disponibiliza para pacientes com dependência química, álcool e outras drogas. O transtorno psiquiátrico, onde se identificado necessário internamento, também possibilitar o acompanhamento psicossocial com familiares do paciente internados e proporcionar uma visita de um familiar ao local de internamento a cada 45 dias. Inciso 20. Tabagismo é realizado conforme a prerrogativa de oferta do Ministério da Saúde e que formamos o grupo terapêutico com limite de 15 participantes fumantes, sendo que os encontros são liberados por um profissional da área da psicologia e também a participação de um profissional farmacêutico e um médico ao longo de todo o tratamento. 21º. Melhor em casa. Tem como objetivo atender o preconizado pelo Ministério da Saúde, devido ao advento da Lei 10.424, de 15 de abril de 2002, regulamentando a existência domiciliar do Sistema Único de Saúde. O inciso 22. Controle da regularização do Serviço Municipal de Fisioterapia visa manter regulamentações na qual o SUS possibilita aplicações de diferentes aspectos visando a promoção, proteção e recuperação à saúde, respeitando a singularidade de oferta dos serviços em saúde, sendo fundamental monitoramento e avaliações dos vínculos e processos utilizados na rede de atenções à saúde. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a impedir decreto municipal para regulamentar a presente lei naquilo que couber. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data das suas obrigações revogadas às disposições ao contrário. Câmara Municipal de Corvela, Estado do Paraná.
PLO 024/2019 em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em segunda votação.
Indicação 64/2019. Autoria, Eli Stefanello. Indica adequação de estacionamento nas proximidades da PAI. O vereador que subscreve o uso da atribuição constante do regimento interno das casas de lei indica. Nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresenta proposições de ser encaminhado ao prefeito municipal, que gestiona junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de viabilizar adequações do estacionamento na proximidade da APAI, a fim de proporcionar maior agilidade ao trânsito e segurança para a população. Justificativa. O vereador explica que é necessário realizar adequação do estacionamento localizado na proximidade da APAI. Portanto, indica que a Rua Lilás, esquina com a Rua Lírio, na esquina da Escola Educação Básica Novo Horizonte, APAI de Corbélia, seja viabilizado o estacionamento com vaga na posição diagonal e na Rua Lírio, que o estacionamento de carro seja permitido apenas de um lado da via, pois o acesso principal à escola se dá através da Rua Lírio, onde se tem um fluxo intenso de veículos, de forma que não comporta o estacionamento e transporte escolar. O espaço ocupado pelo passeio público na Rua Lilás é amplo e a via menos movimentada, a implantação de estacionamento em diagonal irá proporcionar maior conforto e bem como a segurança e agilidade do trânsito para a população. Eli Stefanello, vereador.
Vice-presidente Gaúcho, assumo para que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da palavra.
A situação ali é bem complicada, já vem em cobrança bastante tempo, tanto da escola como dos moradores. Na verdade, ali, Aviações e Obras deve fazer um estudo ali e ver qual que é a melhor maneira, se deixa a sentido único e para o lado de baixo, na outra rua, faz um estacionamento na vertical, horizontal, conforme o estudo, e quantos carros cabem mais, aí vai, então, melhorar ali o fluxo de veículos, evitar até acidentes, e também vai ficar uma rua mais ampla ali para a passagem dos veículos e também até facilitar para a escola ali em Novo Horizonte, onde a dificuldade é bastante a reclamação. Então, gostaria da aprovação dos nobres e dize que Aviações e Obras fizessem um estudo lá. Obrigado.
Continua os debates. Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Elise Fanello.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 65-2019, autoria Luiz Carlos Stine. Indica que seja realizado o plantio de grama lateral de toda a estrada que possui calçamento. O vereador que subscreve nas atribuições constando o regimento interno, caso de lei, indica, nos termos do artigo 74 do regimento interno, a presente proposição é a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar o plantio de grama na lateral de todas as estradas que possuem calçamento. A justificativa. O vereador justifica que é necessário viabilizar a realização de plantio de grama na lateral das estradas rurais que possuem calçamento, com o objetivo de evitar desgaste das mesmas. E com isso, aumenta a durabilidade das vias que, com o intérprete do tempo e o fluxo de veículos pesados, acaba se degradando. É importante ressaltar que este é um plantio, que este é um pedido dos agricultores do município, as quais necessitam dessa melhoria. Portanto, pede o apoio dos demais vereadores a fim de obter aprovações da presente indicações. Luiz Carlos Stime, vereador.
Vereador Luiz Carlos Stime, para fazer as suas colocações.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, servidores desta casa, a quem se faz presente nos prestigiando aqui nessa noite, e também aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Uma indicação, né, como a gente já inúmeras vezes colocou aqui, é nada mais que uma sugestão que nós, é um instrumento que nós, vereadores, temos para transmitir para a administração aquilo que a população, no dia a dia, nesse contato que nós temos, os pedidos, né, das pessoas no dia a dia, como já falei. Então, é uma simples sugestão, mas alicerçado aí na justificativa que segue, né, a essa indicação, né, ressaltar também, né, os agricultores, quando não tem essa faixa de grama, eles naturalmente vão plantar até aos limites da estrada. E aí, pelo tempo, pelo uso, pela passagem de equipamentos agrícolas, acaba desgastando e causando danos aí à estrada. E eles mesmos reconhecem isso, né, em conversas que a gente teve, e falam que é importante, né, essa faixa de grama aí, que vai ajudar muito na preservação da estrada, que afinal de contas é de uso comum e importante para escoar a produção dos produtores. Muito obrigado.
Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta, convido a assessora desta casa que passe a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Aproveitando aqui para agradecer o Lides, o Nelson, o Marafão, diretor, e também a assessora Ana e os que nos acompanham pela televisão legislativa. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Valmir Grunfeld Reis.
Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos prestigiam, meu boa noite. Hoje pela manhã tivemos o prazer e a felicidade de receber o tão esperado um recurso buscado através do mandato desse vereador, junto ao deputado Osmar Bertoldi, o nosso tão esperado Castramóvel. Isso nos deixou muito feliz, né? E esperamos que a administração possa aí, através desse equipamento, montar um programa para que possa também viabilizar aí as questões das castrações, para que o município possa também resolver esse problema que dá tanto transtorno no município. No decorrer do dia também, com essa felicidade que tivemos aí, recebemos agora à tarde a notícia infeliz de um incêndio que aconteceu no município. Dizer que, juntamente com o vereador Gaúcho da Farmácia, estivemos no dia 8/3/2019, junto ao Corpo de Bombeiros aqui de Corbelli, né, fazendo a reivindicação sobre o nosso caminhão, que aqui não está no município, né? Então, lá vemos a notícia dizendo o porquê que não estaria aí. E até hoje ele não chegou por motivos aí de a administração não ter feito esse concurso público aí, uma contratação de funcionários para que isso tivesse mantido esse caminhão no município. Então, a gente fica sentindo que isso possa acontecer. No decorrer da semana, veio a calhar também, estivemos junto ali no mercado Boniati, onde conversando com o empresário daquela localidade, semana passada, nos cobrou a respeito disso aí. Por que não? O caminhão não está em Corbélia mais. Eu disse a ele que a gente fez a nossa parte, buscamos ali o entendimento e o motivo de por que não estaria, e ele falou, isso é importante, não para nós, que podemos aí talvez pagar um seguro, alguma coisa. Mas a pessoa mais carente, se o incêndio chegasse em sua casa ou em algum lugar, o que aconteceria? E isso veio o aviso hoje em Corbélia. Graças a Deus é só bem material, né? Mas pode acontecer uma tragédia e a gente fica aí ansioso que a administração possa contratar esses funcionários para que tenhamos o nosso caminhão do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Vomil Granfel Reis. Convido o vereador Paulo do Raio X.
Boa noite. Senhores vereadores, senhores aqui presentes, quem nos acompanha pela internet, eu quero começar aqui justificando ou explicando o parecer que foi lido hoje aí com relação às contas da gestão anterior, no qual eu fui relator. Para quem não sabe, a comissão é composta de 3 membros. O relator elabora o relatório, dá o seu voto, e os demais membros têm a opção de acompanhar o voto ou não. Então, é uma comissão composta de 3, número ímpar, que jamais será empate. Então, não tem por que ter preocupação com relação a isso. Eu quero lembrar os senhores que no dia da votação dessas contas aqui nessa casa, foi dado toda a oportunidade da ampla defesa ao interessado na época. Ele não usou essa oportunidade, somente veio para essa casa no dia da votação um ofício solicitando que se não fizesse a votação no dia. Eu, como presidente, naquele dia, eu coloquei aquele ofício à discussão no plenário para que o plenário decidisse se naquele dia iria para a votação as contas ou não, e o plenário decidiu que iria sim. Inclusive, eu peço aqui já oficialmente, senhor presidente, que peça que a assessoria da casa me consiga uma cópia da ata da reunião desse dia, para que eu possa ter. Então, como foi colocado no relatório, foi usado todos os argumentos jurídicos, houve acompanhamento jurídico do caso, e esse relatório foi baseado nas questões jurídicas. Então, o interessado tem condição, sim, de pedir juridicamente que essa casa vote novamente essas contas. Porém, a minha opinião, eu como relator, não iria assumir esse ônus de forma alguma. Então, fica pela justiça, a justiça que defina isso. Segunda questão, parabenizar aqui o vereador Valmir pela conquista do Castramóvel, né? Tão esperado como ele falou, esperamos que realmente traga bons resultados. Eu fiquei preocupado na semana passada, quando o vereador Vomir trouxe aqui nessa tribuna a questão de uma licitação, no valor de R$50 mil, de erva mate. E como vereador, que tem a obrigação de fiscalizar os atos do Executivo, eu fui buscar essa informação. Fui buscar porque eu achei incoerente mesmo um valor tão grande de gasto com erva mate. A gente sabe que nós moramos numa região onde a maioria das pessoas toma chimarrão, assim como pessoas tomam café. Eu considero chimarrão, erva mate, como café. Cafezinho, né? Chega no local, tem pessoas que gostam de café, tem pessoas que gostam de chimarrão, o mineiro gosta de café, gosta de chimarrão. Então eu acho que é uma coisa normal. Inclusive nessa casa o pessoal costuma tomar chimarrão. Também aí na Centro de Convivência, nos programas que existem aí do município, existem as rodas de chimarrão. Mas eu achei mesmo assim um valor muito alto, R$50 mil de chimarrão. E eu fui buscar as informações. Felizmente, trata-se de um registro de preço, né? O município teria possibilidade de gastar até R$50 mil, mas na verdade o município gastou em 2018 R$ 2.505,73 com erva mate. Isso já me deixou tranquilo, porque se fosse 50 mil reais, o pessoal estava só tomando chimarrão, não estava trabalhando, né? Felizmente, brincadeira, né? A gente tem que aproveitar para brincar, mas felizmente não é isso, então, um valor razoável, eu acho que... E 2019, até o momento, R$1.854,95 com a erva mate, o município gastou. Então, felizmente, não é o valor total gasto, mas sim o valor possível, né? Licitado aí no registro de preços, que o município teria possibilidade de gastar, mas não gastou. Ok? Obrigado, senhores, e boa noite.
Obrigado, vereador Paulo do Raio X. Convido o vice-presidente desta casa, da farmácia, que assuma a presidência, que eu possa me manifestar na tribuna.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que se fazem presente aqui nesta noite, os que nos acompanham pela televisão legislativa. Participei da reunião do IBGE, no gabinete do prefeito municipal, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jair Fontana, a secretária de Desenvolvimento Social, Rosane Tomazini, e fiquei sabendo lá que Corbélia, no ano de 2018, foi o quinto município no Brasil com maior produção de trigo. Então, parabenizar aí os agricultores do nosso município de Corbélia, que investe muito nas lavouras, e um resultado aí muito brilhante do nosso município no ano de 2018. Esse ano, infelizmente, aí, intempéries do tempo, teremos uma colheita bem baixa. Visitei o centro de convivência, onde estavam lá fazendo exercícios, o pessoal da terceira idade, e que é muito importante essa participação aí, essa qualidade de vida, e a cobrança deles lá contra fazer aí o centro de convivência, né? Todos eles estavam me cobrando lá. Falei, fiquem calmos aí, tenham paciência, que tenho certeza aí que o prefeito municipal está tomando as devidas providências e será então construído. Eles realmente têm a preocupação, e é normal isso mesmo, né? Eles têm a preocupação, querem ver o início da obra. Recebemos aqui a visita dos alunos da Escola São José da 4ª série, recepcionados aqui por mim e também pelos assessores desta casa, onde esta casa de lei está de portas abertas a todas as escolas, né, que possam vir aqui e ter um entendimento do funcionamento desta casa. No sábado, eu participei da escolinha de futebol LM Sócer e Academia, desenvolvendo a metodologia de trabalho, desenvolvendo as crianças, o trabalho de entretenimento, mas também com disciplina, onde é muito importante, no momento que as crianças de hoje vivem aí muito através do WhatsApp, pouco exercício. Então, parabenizo aí eles que estão à frente, aí, o Luciano e o Matheus, para que possam fazer um trabalho que tenha relevância aí para as crianças de 6 a 14 anos. Participei também do show baile do Grupo Tradição, parabenizar aí a Rádio Alternativa através do Aires, a Imobiliária Avaliar, o Grupo Alma Fandangueira, que teve lá também, uma boa participação da população, e um show baile aí que foi bom, importante, é um trabalho essencial e fundamental também para o divertimento da população corbeliense. Participei também do 4º Costelão de Fogo de Chão, aí dos Irmãos do Caminho, 600 almoço, onde é de suma importância também os Irmãos da Fraternidade, que muito contribuem com o nosso município em orações, fazendo um trabalho através da providência, com muita fé e determinação, onde tem o resgate-me aí, são dois retiros durante o ano, que vem de encontro aí, a realmente, a salvar almas, a fazer pessoas melhores. Então, sem dúvida nenhuma, merece o nosso total apreço. Participei também da Copa MOP de futebol, Corbélia perde de 5-2 para a equipe de Assis, mas parabenizar aí o treinador Rodolfo, o Anderson Gonçalves aí da Colônia Nova, todos os atletas que vêm desenvolvendo um bom futebol aí para a equipe de Corbélia. Esperamos que aos poucos a equipe melhore e tenhamos aí bom resultado. Parabenizar também ao secretário de Esportes, o nosso amigo César Gonçalves, e também o apoio da Prefeitura Municipal. Estive hoje também no Centro Cultural Proerd, juntamente com o presidente do Conseg, Márcio Marafon, soldado Casaroto aí fazendo as palestras para três turmas aí. De suma importância esse programa educacional de resistência às drogas e às violências, que vem realmente de encontro às nossas crianças, aos nossos jovens, que essa é uma preocupação, que é de tamanha preocupação, porque hoje vivemos um momento difícil através dos nossos jovens, mas que esse trabalho é essencial e fundamental. Na sexta-feira continua e depois durante o mês para a formação lá no mês de novembro. Um trabalho excepcional, também com a parceria da secretária de Educação, a Silvia, e a diretora Patrícia, onde vem realmente de encontro com o que as nossas crianças e jovens de Corbélia necessitam. Então, parabenizo aí o soldado Casaroto e a todos que, de uma forma ou de outra, contribuem para que isso aconteça. Deixo aqui meu abraço a todos e muito obrigado.
Não havendo mais uso da tribuna, devolvo a presidência para o vereador Elis Stefanello.
Reassumo a presidência, vereador Zezinho, amanhã.
Amanhã eu convoco a reunião das comissões, acho que é todas as comissões, né?
Todas.
É, tem um projeto, acho que precisa de todas as comissões, hein?
041, PLO. Agradeço a todos que também nos acompanham pela internet, o Juliano aí, representante do inglês britânico, que está aí também para deixar os convites. Não havendo mais pauta, declaro encerrada a sessão.